Quer conquistar aquela certificação Ambima e aumentar as suas chances na carreira bancária? O podcast CPA 10 Top Invest é para você e começa agora. Um oferecimento da trilha de sucesso da Top Invest. Com ela, você paga apenas R$ 97,00 ao mês e recebe cursos de diversas certificações, além de cursos para se desenvolver profissionalmente. Bora se capacitar? Apresentação, Kleber Stumpf.
Gente, seguinte, hoje a gente vai fazer uma mega revisão do módulo 3 da CPA 10. Sim, gente, serve para CPA 20, serve acordo, serve também, tá? O que é assunto da CPA 10, assunto para todas essas provas. O negócio aqui é prática, né? Nada de enrolation, né? Bom, o módulo 3 para CPA 10 é economia e finanças, e a gente tem de 3 a 5 questões, óbvio, nem errei na parada aqui, ó. De 3 a 5 questões na prova, tá? Então, é um módulo que tem uma importância não muito grande, mas se você errar, ó, dá ruim também, tá? Então, noções de economia e finanças. Que diabos é economia? Nossa, você vê lá na matrícula da faculdade, ciências econômicas. Nós é chique, né, mano? Igual contabilidade, não é contábeis, é ciências contábeis, né? Olha só, ciências econômicas é uma parada muito louca, porque, gente, não é uma ciência exata e também não é uma ciência social, né? É um mix das duas, né? É um mix. Basicamente, as ciências econômicas, né? A economia estuda as pessoas, né? A sociedade, porque a gente tem o homo econômicos e o homo sapiens, né? As pessoas, nós que temos sentimentos, e o homo econômicos é aquele cara que simplesmente acredita tudo que está no papel e é completamente racional. É exata também, porque a gente fala muito de microeconomia. Então, microeconomia é uma ciência realmente exata, né? A gente vai calcular custo de uma empresa. Cálculo de custos, a gente aprende nas faculdades de contábeis também, mas é algo muito de economia, né? Projeções, TIR, né? Retorno, todas essas coisas aí. Então, a economia é uma coisa muito ampla. Mas eu acho que todo mundo conhece de economia, que já ouviu falar no Jornal Nacional, é o tal do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto basicamente mede a riqueza de uma nação. E, gente, para que serve contar a riqueza de uma nação? Para comparar com os vizinhos, né, meu? Por que a gente anda de carro importado? Por que a gente compra bicicleta aí de uma fortuna que a mulher não pode saber quanto custa? Para quê? Para comparar com os vizinhos, né? Então, o PIB é toda a riqueza de uma nação. E aí tem um detalhe, se é para comparar com os vizinhos são quem? Argentina, a gente tem que humilhar os argentinos, a gente tem que comparar com o Paraguai, China, né? A gente quer chegar no nível da China, dos Estados Unidos. Então, vale a pena a gente levantar o PIB em real? Bom, sim, a gente tem que levantar o PIB em real porque é a nossa moeda nacional. Mas é muito comum a gente utilizar o PIB, né? A gente comparar o PIB com dólares, né? Porque assim a gente pode comparar com os vizinhos e esfregar o nosso pibão na cara da Argentina.
Vocês vão ter que me engolir!
Mas como que a gente chega ao PIB? O PIB é tudo o que a gente produz, né? Então a gente vai ter os produtos, serviços, importações, os gastos, a gente vai ter também investimentos, né? Então, como tudo em economia, tudo em ciências exatas, a gente tem uma fórmula. Qual que é a fórmula do PIB? O PIB vai ser igual o consumo, né? Tudo que a gente consome na nossa economia nacional, os investimentos. Desses investimentos aqui, não, cara, não é ação do Itaú, do Bradesco que você compra, não, tá? Estes investimentos aqui são investimentos na cadeia produtiva, por exemplo, estradas, aeroportos e essas paradas aí. E o que a gente tem depois, então, aí sim, é o G, né? O G é os gastos do governo, né? Então, gastos do governo, a gente tem mais uma coisa aqui. Bom, até aqui tudo bem, né? C, consumo e investimento, né? Estrada, aeroporto, investimento em infraestrutura. G, gasto do governo. E vem uma parada muito louca que é mais NX. Porra, aí, Kleber, aí você me fudeu, né? Que diabos é isso? Bom, NX, cara, não tem nada que você possa associar. Mas o NX, basicamente, é exportações menos importações. E aí a gente calcula o nosso PIB em reais, que a gente transforma em USD, porque a gente quer comparar com os vizinhos, né? A gente quer esfregar a nossa riqueza na cara da Argentina. Beleza até aí? Bom, falando em USD, né? Dólar, né? USD é a sigla do dólar. E do Brasil é o BRL, então a gente tem a taxa de câmbio. A taxa de câmbio. Então a gente sabe que o real, né, é uma parada que a gente coloca de BRL, né? Quando você vai comprar as coisas no exterior, não tem reais, tem BRL. Tem o USD, que é o dólar, tem o euro, né? O euro da Europa. A gente tem o CAD, que é o dólar canadense, a gente tem o JPY, né, que é a moeda do Japão, me deu um branco, nem me lembro qual que é a moeda do Japão. Mas enfim, taxa de câmbio é o quanto a gente gasta em reais para comprar uma moeda de outro país, né? Isso aqui é importante porque, além de quando você vai para Disney, quando abrir de novo, que sabe Deus quando que vai abrir, a gente tem que comprar e vender moeda estrangeira, porque pensa bem, poxa, veio aqui a Caoa abrir fábrica no Brasil, né? São os Xing Ling. Como que os Xing Ling vão investir no Brasil? Bom, o Xing Ling tem que vender a moeda deles para comprar dólar e comprar o nosso real. E a mesma coisa, eu quero investir na Argentina, só que não. Eu vou investir no Uruguai, né? Vou abrir uma casa de carnes lá, comer uns queijos uruguaios que são bons pra caramba. Bom, então eu vou comprar dólar e depois vou comprar o dinheiro lá, o peso uruguaio, né? Então a taxa de câmbio tem a taxa de câmbio paralelo, né? Vamos dizer assim, que é ilegal, que é vender de pessoa para pessoa. A gente tem a taxa de câmbio oficial, e essa taxa de câmbio oficial, ela é chamada de PTAX. Essa taxa PTAX é calculada pelo nosso BFF lá, o Banco Central do Brasil. E, gente, presta atenção que isso aí é pergunta de prova, tá? São 4 tomadas de preço, tá? São 4 tomadas de preço, não é todo momento, não são todas, são 4 tomadas de preço que o Banco Central divulga aproximadamente a 1 hora da tarde, a PTAX do dia, tá? Então, a PTAX é a taxa oficial. Então, quando a gente fala de grandes contratos, grandes operações de câmbio, é muito comum a gente utilizar a PTAX, que é uma taxa oficial, beleza? Então, é calculado pelo Banco Central. E como que vem essa PTAX? Banco Central adivinha? Não, ele vai fazer 4 tomadas de preço com os chamados dealers, né? Com os principais negociadores de câmbio. Então, essa taxa aqui nada mais é do que uma média, né? Uma média dessas 4 tomadas de preço dos principais negociadores de câmbio, né? Não é ao mesmo, tá? Então, isso que é daí que vem a taxa de câmbio. E é importante lembrar que a taxa de câmbio também influencia a inflação, né? Então, quanto maior a taxa de câmbio, vai influenciar os produtos importados e vai influenciar a nossa inflação. Mas que diabos é a inflação? Poxa, aí a gente tem que entender da inflação. Vê como tá tudo ligado nessa porcaria dessa economia? Olha só, inflação é basicamente, deixa eu até escrever na letra bonita, que senão a galera me xinga aqui no chat, ó. Inflação é a perda do poder de compra da moeda. Então pensa no seguinte, bom, no 1º de janeiro de 2020, você ganhou 100 reais. Esses 100 reais tem poder de compra de quanto? De 100 reais? É o momento agora. E aí o tempo se passou, a gente teve aí 2020 muito louco, né? Coronavírus. E aí o Banco Central imprimiu dinheiro, e aí programa de distribuição de renda, né? Política econômica, política fiscal, todas essas políticas aí que vocês vão aprender na CPA20, na CEA, na Encorde, enfim. E o que, que aconteceu? Cara, nesse ano a gente teve uma inflação de 10%. O que, que acontece? Lá na cara da nota, né? Se eu não me engano, é o peixe, faz tempo que eu não pego nota em dinheiro, se eu não me engano, o peixe, o valor de face, ou seja, a parada que vai ter escrito lá, continua sendo de 100 reais. Mas se teve 10% de inflação, você vai conseguir comprar a mesma coisa? Não, você vai comprar seus 90,60 e alguma coisinha, tá? Porque isso aqui é juro composto. Então, o poder do teu dinheiro não vale a mesma coisa. Vamos pensar, o que a gente pode comprar com 100 contos, cara? Já sei, ó, a assinatura do Top Invest é R$21,90, tá? Então, a conta é de R$21,90. Então, no começo do ano, você tinha R$100 reais divididos por R$21,90. Você pode assinar 4,56 meses do app da Top Invest, ok? Só que no final do ano, a tua grana vale, na verdade, 90,60. O que aconteceu? A gente subiu 10% do preço. Então, se era R$21,90, agora a nossa assinatura custa R$24,09. Então, você tem os mesmos R$100, tá? Agora, R$100 divididos por 24,09 de vídeo, você vai ter só 4,15 meses. Tá vendo que desapareceu 0,4 meses aqui? 0,4 meses? Na verdade, o que aconteceu aqui foi a inflação. O teu dinheiro vale menos pra mim. Por quê? Cara, eu tenho que comprar pão, eu tenho que pagar os colaboradores da Top, eu tenho que comprar um presente pra mulher, né? Então a gente gasta essa grana e tudo aumentou. Então aqui na Top a gente tem que aumentar o preço da parada também, né? Então isso é inflação, é a perda do poder de compra do nosso querido dinheiro. Mas, tá, Kleber, e quem é que disse que é 10%? O Batman? Não foi o Batman que deu isso. Essa inflação de 10%, tá? Então, a inflação é a perda do poder de dinheiro e é calculada basicamente por dois caras diferentes, né? A gente tem um cara que eu não sou muito fã, que é o governo, e tem outro cara que eu sou mais fã, né? Adoro, que é a nossa querida iniciativa privada. Bom, quando a gente fala de governo, quem que é o responsável por calcular todas as paradas do governo, fazer censo, ver quanto que é isso, quanto que é aquilo lá? É o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, o IBGE calcula um índice de inflação que se chama o IPCA. É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ok? Amplo, que significa que é todo mundo. Bom, na iniciativa privada, cara, a gente precisa de alguém confiável para calcular essa parada, né? Não vamos deixar na mão do Kleber que não sabe fazer nem conta de cabeça. Não vai dar certo. Já sei, uma das instituições mais renomadas do Brasil, né, que faz várias provas de certificação, inclusive é a Fundação Getúlio Vargas. Não, esses caras aqui eu acho que dá pra confiar, né? E aí eles bolaram um índice que se chama IGP. Não, filho, não é IGPM, é Índice Geral de Preços. E aí tem o M, tem o IGP-D e tem o IGP-21, tá? Não vou entrar no mérito, né, mas vamos dizer que é o IGPM, né? Agora, índice geral de preços. Poxa, geral, para todo mundo, como é que a gente vai achar todo mundo? Todo mundo tem família, né? Todo mundo consome, né? Então, o IPCA é mais ligado às famílias. Agora, poxa, aqui é geral, né? Vamos fazer um cálculo aí, mas a gente tem mais o que fazer lá na FGV do ficar olhando toda a santa família, né? Já sei, a gente pode usar, em vez das famílias, onde é que as famílias vão comprar? No mercado. O mercado compra onde? No atacado. Então, fechou. A gente tem o IPCA, que é o índice oficial, né, que leva mais em consideração as famílias. E a gente tem o IGPM, que leva mais em consideração o atacado, né? Show, fechou todas. Até aí, tranquilo, né? Mas, eu vou dar uma aprofundada só num detalhezinho aqui. É muito comum na prova perguntar a elevação ou a variação da moeda estrangeira, principalmente dólar, né? Vai impactar mais o quê? O IPCA das famílias ou o IGPM do atacado? Bom, aí eu odeio admitir, mas a gente tem que comprar o trigo, que a gente utiliza no pãozinho, dos desgraçados dos hermanos. Sim, a gente compra nosso trigo quase todo da Argentina. Bom, por mais que a gente compra da Argentina, a gente não pode pagar eles em peso, porque peso deles não vale nada, né? Então, a gente tem que pagar os caras em dólar. Aí ferrou, o dólar agora tá 5,30 e a gente tem que pagar 5,30 o dólar pros hermanos. É, não tem o que fazer, né? Se a gente for mandar vir trigo, sei lá, do Taiwan, o frete vai ficar muito caro pra mandar vir navio de trigo do Taiwan. É triste, né? Mas então a gente vai importar o trigo lá da Argentina. Aí eu te pergunto, ok, o trigo, né, sofre volatilidade de acordo com as sacas de trigo que os hermanos produzem, sofre volatilidade de acordo com o câmbio, mas você, vamos supor que você vá no mercado todo dia, né? Quem faz isso é velho. Velho não tem nada pra fazer, vai no mercado todo santo dia. Pergunta pro teu bisavô lá se o preço do pão muda todo santo dia. Não, meu netinho, o preço do pão muda, sei lá, a cada 15 dias. Mas, aí vamos pensar lá na M. Dias Branco, né? É uma empresa que é a principal produtora de biscoitos, massas, essas coisas aqui, né? Que tudo usa farinha de trigo. Pergunta lá pro, manda um e-mail lá pro RI. Né, o RI do... Vamos entrar na prática. Manda um e-mail lá pro RI da M. Dias Branco e pergunta qual que é a frequência da oscilação do preço do trigo. Cara, a cada 10 minutos o preço tá diferente. Então percebe que o atacado, né? M. Dias Branco compra no atacado. Então, uma pequena volatilidade influencia o preço no atacado, né? Agora, para a família, vai levar 15 dias para chegar lá. Poxa, já pensou? Se a cada pedido que M. Dias Branco solta de pão, bolacha, biscoito, tivesse que mudar o preço, cara, o faturamento ia enlouquecer. Então, olha só, quando a gente fala a variação do câmbio afeta mais o quê? Afeta mais o atacado, afeta mais o GPM, tá? Então, muito cuidado aqui, tá? Muito cuidado. Show? Bom, falando de taxa de câmbio, poxa, o câmbio vai afetar o quê? A inflação, né? Como que a gente controla a inflação? Aí tem as políticas. A gente tem política monetária, a gente tem política fiscal, política de renda, política que não acaba mais, né? Tem uma calhorda lá em Brasília fazendo cagadinha, né? Só que a gente não cobra política monetária na CP10. Mas o Copom, você tem que entender, né? O Copom é o Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária é formado pela diretoria colegiada do Banco Central. Tem o presídio lá, tem as diretorias. E qual que é a principal função deste cara? Já sei. A cada 45 dias, eles se reúnem em 2 dias para definir uma parada chamada taxa Selic. Essa taxa Selic é o bagulho mais importante que tem quando a gente fala de juros no Brasil. Porque a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia que a gente chama. E essa taxa Selic serve de base para absolutamente tudo. Tanto que quando a taxa Selic estava em 14,75% ao ano, né, lá no governo Dilma, quanto que custava para o cara financiar um carro? Cara, era 2,99% ao mês para o cara conseguir comprar um carrinho zero. Agora, no Bolsonaro, a gente tem uma taxa Selic neste momento, que então está 3,35 ao ano, ainda mais agora de coronavírus, né? Vocês viram que eu gosto de carro. Então a gente consegue financiar carros a 0,39% ao mês. O difícil é achar uma concessionária aberta, né? Mas dá. Então, olha só. Tá vendo como a taxa Selic, que é essa aqui que é definida pelo Copom, vai influenciar outras paradas também? Bom, aí se você não gosta de carro, nesse momento aqui a gente podia comprar uma LTN, né? Lembra que o T vem antes, então é prefixado, a 1,19% ao mês. Sim, o Clebito, né, como um bom investidor aqui, tem muita LTN a 1,19% ao mês. Sabe aonde você vai achar investimento pagando 1,19% ao mês? Hoje, lugar nenhum do planeta. Do planeta, porque a gente tinha as maiores taxas de juros. Agora, nem isso a gente tem, né? Tiraram o CDI, tiraram o Ibovespa 115 mil pontos. Não podemos mais ir para a Faria Lima, agora ferrou de vez, né? Mas olha só, 1,19% ao mês a gente tinha. Agora, sabe quando você consegue? Porra, se você conseguir 0,30% ao mês, cara, parabéns, você é um vencedor. Então, tá vendo como a taxa Selic influencia tudo? Então, cara, dessa taxa Selic a gente chama de meta. Por que meta? Porque o Copom chega lá e caga a regra. Meu, agora a taxa Selic é 3,75. Né? Chega o tiozinho lá, não, é eu que mando. Com base na taxa Selic meta, a gente vai ter uma parada que se chama taxa Selic over. Que basicamente é o que de fato é a taxa Selic, né? Então essa aqui é a cagação de regra lá do Copom. E aí vem os bancos, né? Com base na negociação dos títulos, a gente vai encontrar uma taxa Selic over. Então vamos supor aqui que a taxa Selic meta seja 3,75% ao ano. Né? Aí o mercado só de birra vai dizer, não, a gente vai negociar os títulos ao que der na nossa telha. A gente vai negociar os títulos a 3,74% ao ano. Quem é que manda aqui, né? Bom, então aí surge a taxa Selic over, que é o que efetivamente remunera lá a LFT, que é o nosso amado Tesouro Selic. Bom, legal. Só que disso a gente pode complicar um pouquinho ainda mais, né? Um pouquinho. Bom, a gente tem uma outra taxa que é super importante pra gente, que é o CDI, o Certificado de Depósito Interfinanceiro, Interbancário, entre qualquer coisa, né? Esses depósitos interfinanceiros não são na nuvem, tem um lastro em alguma coisa, tem um lastro nos títulos públicos federais. Então, aí, bom, tem um lastro, ele tem que pagar um pouquinho menos, um troço de urgência, ele vai pagar, em média, 3,73% ao ano. Show? Então, olha só, a gente tem a taxa Selic meta, que é a regra que o Copom caga, daí a gente tem a taxa Selic over, que é o que de fato são negociados os títulos públicos federais, e com base nisso a gente tem a derivação da taxa do DI, né? Na verdade o DI, ou seja, CDI, dá na mesma também, ninguém vai morrer, que é um pouquinho inferior. Show de bola, pessoal? Bom, CDI, Certificado de Depósito Interbancário, esse aqui é contra o gremista, né? Então, interbancário quer dizer entre bancos. Como é que funciona um empréstimo entre bancos? Os caras não querem mais emprestar dinheiro para os clientes ou emprestar entre bancos. Não, na verdade não é bem assim, olha só. Bom, no final do dia, o Bradescão, né? Poxa, alguém reclamou do cartão de crédito lá. Eu acho que foi o Thiago Reis e o padre Fábio de Mello reclamaram do cartão lá. Então ninguém quis pegar empréstimo com o Bradescão essa semana aqui. Sobrou 10 bi no caixa do Bradesco. Bom, Santander. Ah, o Santander tá enchendo o saco com as GetNet também. Ninguém quer pegar empréstimo do Santander, né? Sobrou aqui, ó, 3. O Itaú disse que vai doar 1 bilhão pro coronavírus, né? 1 bilhão pro coronavírus. Cara, todo mundo gostou do Itaú agora, então vamos pegar um monte de empréstimo do Itaú, ele ficou com menos 15 bi lá. Bom, aí do Banco do Brasil tem as tretas lá, sai o Ministro da Saúde, não sai, querem mudar o presidente do Banco do Brasil, tá? Não querem. Então vai sobrar lá também 2 bi, tá? Gente, é tudo zoeira, tá? Tudo zoeira, só pra vocês entenderem, eu acho que dá uma gracinha e fica mais dinâmico, tá? O que acontece? Poxa, alguém pode ficar com o caixa negativo? Você já ficou com menos 3 reais na tua carteira? Não, não dá, velho. Não tem como ficar com menos 3 reais, você pode estar devendo, né? Mas não tem como ficar com menos 3, então a gente tem que zerar esse caixa aqui. Olha só, se a gente fizer uma conta aqui, eu acho que eu acertei dessa vez, tá? Se eu errei, me perdoem, mas o Itaú precisa fechar essa conta, ele tem que pegar grana emprestada. Então ele vai pegar 10 bi emprestado do Bradescão, 3 bi emprestado do Sambi, né, o Santander, tem uma mesquinha bem bacana que tinha uma época, e mais 2 bi do Banco do Brasil. Bom, isso aqui é hoje, tá? Aqui ficou zero, aqui ficou zero, aqui ficou zero, aqui ficou zero, todo mundo ficou feliz. Bom, como que a gente vai remunerar esse depósito, né, esse empréstimo interbancário ou entre instituições financeiras? E é aí que vem o certificado, né? O certificado é um comprovante, um papel de depósito, ou seja, o Bradescão está depositando aqui, o Santander está depositando aqui, deu para entender, né? Está depositando aqui. Então vai emitir um certificado de depósito interbancário que está depositando no outro banco, né? E aí você lembra que a gente tem lá a taxa Selic meta, a taxa Selic over, e disso a gente tem o DI, né? Então é daí que surge o DI, que é o empréstimo de grana entre as instituições financeiras. E aí, para finalizar aqui a nossa renda fixa, a gente tem a TR, ou taxa referencial. Da onde vem a taxa referencial? Gente, nós temos lá os títulos públicos federais, né? Basicamente, a gente tem a LFT, ok? Com base na LFT, a gente vai encontrar a taxa de juros de longo prazo. E aqui a gente vai encontrar a TBF, a taxa básica financeira. Aqui, a taxa básica financeira deriva da LTN. Aí, com a taxa básica financeira, a gente vai apresentar o redutor e a gente vai encontrar a tal da TR, que é a taxa referencial. A TR é importante ainda hoje porque ela é utilizada para recomposição de algumas coisas, tá? Entre estas coisas, a gente tem o FGTS, a gente tem também a poupança e também os financiamentos habitacionais. São três coisas que estão muito ligadas à TR. A TR vem lá da época do Fernando Collor de Mello, uma época que a gente tinha muita inflação e era uma forma de repor a inflação, tá? Então, a TR, a principal coisa que você precisa saber sobre ela, que cai bastante na prova, é a única coisa que acaba caindo bastante na prova, é que a TBF é derivada da LTN e a TR é derivada da TBF. Então, é comum dizer que é pergunta de prova que a taxa referencial é calculada com base em títulos públicos federais, ok? Essa é a coisa mais importante. E ela é utilizada ainda hoje para o FGTS, poupança, também para correção de financiamentos habitacionais. Aqui a gente vamos dizer, termina os indicadores de renda fixa, que a gente entra para um cara muito louco chamado Ibovespa. Olha só, eu acredito que 99,9% de vocês já saiba, mas a Bovespa, né, a Bovespa não existe mais faz muito tempo, tá? É uma longa história que a gente tinha a Bovespa, a gente tinha a BVMF, daí eles fundiram, e aí eles fundiram também com outro carinha que se chama CETIP, né? Então todos eles se fundiram e surgiu a B3, Brasil, Bolsa e Balcão. Bom, as ações eram negociadas no Ibovespa, né? O Ibovespa vem na época do índice de ações da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Então hoje a gente só tem a B3, mas o índice continua se chamando Ibovespa. Esse Ibovespa é muito criticado porque não tem um parâmetro de qualidade, né? Isso aqui é um parâmetro apenas quantitativo. Só tem uma coisa que interessa para uma ação estar dentro do Ibovespa, que é negociação. Então, as ações mais negociadas têm um percentual muito relevante no Ibovespa, tá? Inclusive, faz muito tempo que eu não olho, tá? Mas chegou uma época que Vale e Petro sozinho, né, elas tinham quase 20% do Ibovespa, tá? Então, duas ações representam 20% de toda a Bolsa brasileira. E a gente tem muita empresa, a gente tem 300 empresas, 350 alguma coisa em empresas negociadas na B3. Ok, muitas delas são verdadeiros lixos, né? São empresas que jamais deveriam estar na Bolsa. Mas a gente tem umas 100 empresas aí que são muito boas, né? Negociáveis, dá para investir nelas, empresas sérias que geram lucro, que geram valor para acionista. E aí, poxa, só de pensar assim, não é muito justo, né? Mas o Ibovespa é o principal benchmark, é o principal índice de referências da Bolsa Brasileira. Então leva em consideração as 65 ações mais negociadas, né? Lembrando que as principais são Vale e Petro. Leva em consideração somente liquidez e negociação. Bom, o Ibovespa é o mais importante para a prova da CP10. Mas, além do Ibovespa, a gente tem outros índices, né? Que a gente começa um pouco a abrir. Bom, a gente tem o IBRX 50, né? Que são, obviamente, as 50 ações mais negociadas da B3. IBRX 100, que são as 100 ações mais negociadas. E a gente tem umas paradas bem diferentes. A gente tem, por exemplo, o IDIV. Adivinha que diabos é o IDIV, né? É o índice que leva em consideração as melhores pagadoras de dividendos. A gente tem o SMLL, né, que é o índice que leva em consideração as small caps da bolsa, e um índice muito bacana que eu acompanho bastante é o IFIX, que é o índice de fundos de investimento imobiliário. Então, Ibovespa é o principal, tá? Mas além de Ibovespa tem vários outros, né? Inclusive nos Estados Unidos, a gente tem o Nasdaq, a gente tem o Dow Jones, a gente tem o S&P 500, né? Tem um monte de indicadores por aí. Mas o principal continua sendo Ibovespa, e como eu acabei de falar, Ibovespa é o principal benchmark da Bolsa Brasileira. Gente, benchmark nada mais é do que uma tradução curta e grossa para índice de referência. Então, olha só, aqui a gente acaba entrando num outro assunto também, né? Que é a rentabilidade relativa. Né? A gente tem a rentabilidade absoluta, rentabilidade relativa. Nossa, relativa tem que fazer relação a alguma coisa, né? E aí que entra o índice de referência. Por exemplo, quando você vai lá no teu banco distribuir um CDB, quanto é que você vai oferecer? Seu cliente, eu tenho um super CDB aqui que paga 80% do CDI. Olha que super investimento, você consegue ganhar 0,10% ao mês limpo de imposto de renda. Cara, é uma puta renda, né? Olha só, 80% do CDI. O que é o CDI? O CDI é o quê? Um benchmark, um índice de referência, né? Então, se o CDI é um índice de referência, é um benchmark, o Ibovespa também é. Se a gente está falando de um fundo de ações, qual que é o principal indicador, principal índice de referência de um fundo de ações? O FIA, né? O FIA é o principal indicador, é o Ibovespa, né? E a gente tem vários outros, né? A gente pode usar a própria taxa Selic, a gente pode usar o CAMA, a gente pode usar o DI, a gente pode usar o IPCA, a gente pode usar o GPM, a gente pode usar qualquer coisa de índice de referência basicamente, tá? É óbvio que tem que ter alguma lógica em relação à carteira que a gente tem aqui, né? Mas a principal lógica dele é servir para alguma coisa, né? E o índice de referência, além de ver rentabilidade relativa, rentabilidade em relação a alguma outra coisa, outro principal objetivo desse cara aqui é quando a gente fala de linha d'água. A linha d'água é muito utilizada para a gente cobrar a taxa de performance num fundo de investimento. Então é importante que você entenda o índice de referência aqui E quando a gente for fazer a nossa mega revisão lá do módulo 5, você tem que lembrar que é benchmark para entender a tal da linha d'água. Entendido? Não tem mistério nenhum, né? Bom, gente, olha só. Taxa nominal e taxa real. Olha só, taxa nominal. Você vai lá bem faceiro, né, comprar um CDB do nosso bancão. Tem que comprar CDB do bancão porque nós temos que vender. E aí, esse CDB do bancão tá pagando, né? Não, o cara quer um pré-fixado, ele quer ver lá. Poxa, a gente consegue um CDB para você pagando 6% ao ano. Só que o pobre do cliente, né, não sabe que esse 6% ao ano é uma taxa nominal. E as aparências enganam. Por quê? Com base na taxa nominal, ou taxa aparente, né? O que é taxa aparente? É o que tá lá na face do documento. Eu tô dizendo que eu vou te pagar 6%. Vou enganar o cara? Não, eu vou pagar os 6%. Só que tem uma outra parada importante. Lembra que a gente falou da inflação? Pois é. Para a gente encontrar a taxa real, a gente tem que descontar a inflação. A taxa nominal também é chamada de taxa aparente, né? E a taxa real, a gente desconta a inflação. Então vamos fazer um exemplo mais fácil, porque eu sou péssima de conta de cabeça. Olha só. Então vamos dizer que a taxa aparente é de 10%, né? E aí a inflação no ano foi de 5%. Então quer dizer que a taxa real vai ser de 5%? Os meus cariocas amigos diriam que a gente está falando de juros compostos. Então os juros compostos, a gente tem que usar a bendita da forma. Para a gente encontrar a taxa real, vamos chamar de TR aqui, ó. Taxa real vai ser igual a 1 mais TN, né? Taxa nominal, 1 mais inflação, menos 1. Então a gente vai ter que a TR é igual a 1 mais 1,1 divididos por 1 mais 1,05 menos 1, né? Então eu fiz a colinha aqui porque eu sou burro de conta de cabeça, a gente vai chegar a 0,05, né? Mas aqui tem um grande segredo, né? Você tem que pegar a tua HPzinha lá e multiplicar por 100 para encontrar de fato a taxa, né? Para a gente voltar para o 100. E você vai encontrar que a nossa verdadeira taxa aqui é de 4,76%, tá? Aí, por que que eu fiz essa parada? Onde que eu quero chegar? Na tua prova da CPA 10 ou da CPA 20, não cai cálculo. Na CEA, cara, se você não souber fazer essa conta aqui, nem faz a CEA, né? Mas onde eu quero chegar? Poxa, não cai conta, mas esse conceito aqui dos juros compostos cai. Agora, olha a sacada. Na tua prova, vai ter 4,76, né? 4,76 é a nossa resposta. Na tua prova vai ter 5, 6 e 4 redondo. Né? Vai perguntar, dados os números XYZ, babá, qual que é a taxa real deste investimento? Bom, 6 você sabe que não é, que é absurdo. 4, poxa, nem se esforçando muito a gente ia chegar aqui. E agora? Olha só a sacada. É 4,76 porque você viu eu fazendo as contas, né? Aí, a grande sacada que você tem que levar para a prova é levemente inferior, tá? E a Umbima sabe que a gente dá essa paradinha aqui e é bem camarada, tá? Então, vai ter uns números mais ou menos que nem esse, igual você vai ver lá no nosso simulado. Então, se você vai lembrar que é levemente inferior, bom, é um pouquinho menor que 5, qual que é a resposta? 4,75. Aqui a gente está falando de inflação positiva, né? A gente tinha 10% de rentabilidade e a gente tinha menos 5, né? Menos 5, a gente teve uma inflação positiva de 5, né? A gente teve inflação. Agora, e se a gente tivesse uma parada muito louca de 5%, se chama deflação. A deflação pode parecer absurdo pra gente, mas existe em países desenvolvidos, como o Japão, por exemplo. No Japão tem deflação há muito tempo. E é um problema muito sério, inclusive, a deflação. Porque os preços passam caindo. Então ninguém quer consumir nada porque amanhã vai estar mais barato. Já pensou que bagulho louco? Pois é, acontece no Japão. É por isso que eles têm umas notas com os valores absurdos, porque eles vão cortando zeros, cara. Porque lá o dinheiro vai ganhando valor, né? Então é um troço muito louco. E aí, olha só, se antes é um pouco inferior, aqui, então a gente vai somar, né? Então aqui seria um pouco superior, tá? Essa é a grande sacada. Então, é importante falar que aqui a taxa real, a gente tá falando de um negócio que se chama K Capitalização composta. Mas capitalização não é aquela cap que a gente tem que vender, tá? Capitalização, não sei por que diabos a Bima decidiu chamar de capitalização, né? São juros. Juros. Então a gente tem juros simples e juros composta, né? Juros simples e juros composta. O juros simples é igual conta de padeiro, né? A gente tem R$1.000 e ganhou 10% ao ano, com capitalização mensal. Qual é o montante final? Bom, a gente vai multiplicar 10% aqui e a gente vai chegar a 1.100. Agora, juros simples, legal, né? Moleza. Mas se é juros compostos? Poxa, a gente tem que usar aquela fórmula boladona lá para encontrar qual que é, de fato, a capitalização composta, né? Então, a gente tem que botar nas potências lá. Agora, olha aqui, qual que é a diferença importante? Na capitalização simples, né, o nosso juro de 1% ao mês vai incidir sempre sobre os 100 reais, né? Os juros é somente sobre o montante. Agora, na capitalização composta, é o famoso juros sobre juros. Legal? E aí, o que acontece? No primeiro mês, a gente vai ter 1% de 100, a gente vai chegar a 101 reais, tá? No mês 2, a gente vai ter R$102,01. Né? Porque 1% é sobre esse aqui, ó. 1% sobre esse aqui, a gente vai chegar a 103,03. Tá vendo que a diferença? Olha só, esses 15 centavos surgiram porque tem juros sobre esses trocadinhos aqui, ó. Todo trocadinho que a gente acumula vai gerando juros sobre juros sobre juros, tá? Basicamente, é essa a diferença entre capitalização simples e capitalização composta, beleza? Perdão, me perdi um pouco aqui, mas matemática de cabeça não é o meu forte, é o velho vício da HP. E aí, olha só que diferença louca que a gente vai ter, gente. Se a gente traçar um gráfico aqui, os juros simples, eles vão crescer assim, ó. Ops! Sempre em linha reta. Agora, os juros compostos, como incide juros sobre juros sobre juros, os caras começam juntinhos aqui, ó, e o vermelhinho vai começar a se distanciar. E aí vai ficando uma bola de neve muito grande, tá? Inclusive, é por isso que tem um carinha ali, tem alguém que considera inteligente, eu acho que vocês já ouviram falar, o tal de Albert Einstein, né? Ele disse que os juros compostos são a sétima maravilha da humanidade, do mundo, alguma coisa assim, porque permitem uma programável e eficiente acumulação de riqueza. Uma parada louca assim, tá? Mas deu pra entender, né? Por quê? Se você começar a aportar 100 reais por mês, em 30 anos você vai ser literalmente milionário por causa dos juros compostos, tá? Então você vai acumular lá, será eu, vai botar 36 mil reais, quando você vê, vai ter tanto juros sobre juros sobre juros sobre juros sobre juros, você vai ter acumulado 1 milhão, tá? Então o juro composto é muito importante. Então, dando uma viajada aqui, olha só, gente, comece a investir hoje, comece a investir hoje. Lembra daqueles dois grandes livros que eu falei sobre investimentos, que são A Filosofia Basta de Investimentos, Pai Rico, Pai Pobre. São livros que realmente mudam a vida das pessoas. É leitura obrigatória para todo mundo, tá? Porque, ok, a gente é bancário, a gente trabalha com investimentos, mas a gente também é ser humano, a gente também é investidor, a gente também tem que cuidar das nossas finanças, tá? Então, é importante você começar a investir o mais cedo possível. E outra, cara, você bancário, pelo amor de Deus, aproveita a previdência incentivada do teu banco. Isso é uma mina de dinheiro. O banco tá te dando grana para incentivar você a poupar no teu futuro, tá? Então aproveita. E não me põe tudo em renda fixa, pelo amor de Deus, né, cara? E aí, a gente tem outra parada, que é a taxa equivalente e a taxa proporcional. Gente, a taxa proporcional, aí sim entra aquele raciocínio que eu comecei a viajar, tá? A gente tem aqui, ó, 12% ao ano. Taxa proporcional é juros simples. Se é proporcional, a gente vai dividir esses 12% ao ano, dividido 12%, dividido por 12 meses, a gente vai encontrar que a taxa é de 1% ao mês, né? Juros simples. No final das contas, vai dar na mesma. Agora, se a gente está falando de juro composto, né, taxa equivalente, a gente fala de juros compostos. E aí, a gente tem que usar a nossa fórmula. Então, olha só, a gente tem 12% ao ano. Se a gente colocar 1% ao mês, a gente já viu que a gente vai chegar num número maior. Então, a gente tem que encontrar, né, através da nossa fórmula, qual que é a taxa equivalente. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, 1 mas para a gente sempre tem que encontrar o fator 12%, então 12% a gente vai dividir por 100 e vai elevar isso aqui na 1 sobre 12. Então a gente vai ter 1 mais 0,12 elevado na 1 sobre 12. Então 1,12 elevado na 1 sobre 12, a gente vai encontrar aqui uma taxa de 0,91% ao mês. Então, se a gente pegar R$1.000 e capitalizar a 0,91% ao mês, a gente vai encontrar em um ano exatamente o mesmo valor que a gente encontraria aqui, ó. Porque a gente vai chegar em 12% ao ano e 12% ao ano. Só que aqui o juro acontece somente sobre o valor inicial. Aqui a gente tem juros sobre juros sobre juros. A gente vai criar aquela parábola maravilhinda lá. Então, aqui é importante utilizar taxa equivalente para a gente regredir, tá? Então, essa aqui é basicamente a descapitalização. Um beijo, um abraço virtual e que todos fiquem bem.
O podcast CPA 10 Top Invest fica por aqui. Mas vale lembrar que este episódio foi um oferecimento da trilha de sucesso da Top Invest. Com ela, você paga apenas R$ 97,00 ao mês e recebe cursos de diversas certificações, além de cursos para se desenvolver profissionalmente. Até o próximo episódio!